Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando mais um Giro dos Esportes, o programa que te deixa por dentro de tudo que está rolando no esporte, no Brasil e no mundo. Meu nome é Danilo Jordão, agora vacinado com a segunda dose. Para apresentar o programa, tem aqui comigo, como sempre, meu parceiro Luan Rodrigues. Bom dia, Luan. Tudo tranquilo?
Bom dia, Danilo. Vacinado a segunda dose, eu também, então. Aqui, pelo menos o nosso Giro dos Esportes hoje, 100% imunizado para mais um episódio aí interessante, trazendo aqui todas as notícias do mundo dos esportes.
É verdade, Luan, muita novidade, Fórmula 1, futebol carioca bombando também, e a gente começa por ele mesmo.
Futebol carioca é na Áudio Ativo.
E voltou gostando, dando gosto de ver. Com um time misto devido aos desfalques, o Flamengo não tomou conhecimento do Palmeiras e venceu no Allianz Parque por 3-1.
Seguindo em excelente fase, o Mengão se classificou para a semifinal da Copa do Brasil ontem, no primeiro jogo do Flamengo com público no Maracanã desde março de 2020.
Após o primeiro tempo truncado, brilhou a estrela de Pedro na segunda etapa. Ele entrou no lugar do Gabigol para marcar os dois gols da vitória por 2-0 sobre o Grêmio. Um de pênalti e um de rebote, consolidando um imenso 6-0 no agregado.
A torcida que foi ao estádio certamente saiu bem contente e matou a saudade do templo do futebol.
Né? Verdade, 6 mil pessoas, ainda não é um estádio lotado, né? A gente torce para tudo ir melhorando e aos poucos a gente conseguir cada vez mais público e cada vez mais segurança, é claro. Já o Fluminense, por sua vez, venceu o São Paulo por 2-1 no fim de semana no Brasileirão, mas ontem não teve a mesma sorte.
É isso aí, Danilo. Mais uma eliminação para o Fluminense, dessa vez contra o Galo. E precisava reverter a desvantagem, né, em 2-1, mas o Flu perdeu por 1-0 e deu adeus à Copa do Brasil.
O gol do jogo foi marcado por ele, sempre ele, Hulk, de pênalti, após intervenção no VAR, que viu a mão do Danilo Barcelos depois de um cruzamento.
É, a situação também não está boa para o Vasco da Gama, né? Na Série B, o Cruz Maltino foi derrotado pelo Avaí por 3-1.
O Bruno Silva, o Getúlio e o Jonathan fizeram para o adversário, o Morato descontou, mas hoje o time pode virar a chavinha. E teve a estreia também do novo treinador Fernando Diniz, né, Luan? Contra o CRB. Vai ter, quer dizer, perdão. É, fora de casa. É hoje, às 19h. Então, eu queria puxar você e também o Ítalo, nosso grande repórter Ítalo, aqui para o debate, sempre presente. O que vocês acham dessa contratação do Vasco, do Fernando Diniz? É um treinador com um estilo de jogo muito diferente do anterior, que era o Lisca, do outro também, que era Marcelo Cabo. Vocês acham que o Vasco pode subir, mesmo com todas essas adversidades?
Pois é, Danilo. Acho que tem dois aspectos que a gente tem que observar, né? Primeiro, que o Vasco tem um bom time em relação à Série B. Tem um elenco muito bom em relação aos outros times da Série B. Tem sempre essa questão, né? Toda vez que o Diniz assume um novo clube, sempre tem essa questão, mas o estilo de jogo não combina com o que tem no elenco, né? Mas eu acho que nesse caso o Vasco pode ter, não pode reclamar disso, porque tem jogadores experientes, como o Nenê, que é uma contratação recente, trabalhou com o Diniz, inclusive, pode ser um ponto positivo nessa contratação. Então, nesse sentido, o Vasco ele se beneficia. Agora, outro aspecto que eu acho negativo é a questão dos jogos da Série B, o calendário da Série B, né? Os jogos são muito, muito próximos um do outro. Às vezes, passam rodadas e rodadas de 3 dias de diferença uma rodada para outra. Isso é muito complicado para um treinador que tem um estilo de jogo muito peculiar, né? Até a diferença que tinha em relação ao Lisca, né? Precisa ter todo um trabalho e que vai ser realmente muito atrapalhado por conta desse curto espaço de tempo que o Diniz vai ter entre os jogos.
Eu concordo. Eu acho que Na verdade, eu acho que essa contratação foi um pouco sem critério pela diretoria do Vasco. Eu acho que os aspectos errados foram observados, né? O Vasco, desde o início da temporada, tem mostrado uma deficiência defensiva absurda. Antes era na bola aérea, agora é uma pane geral na defesa. E contratou um técnico que não tem um histórico defensivo bom, né? Nos times que trabalhou, ele sempre priorizou o ataque, sempre foram times que marcaram muitos gols, mas que também sofreram muitos gols. Então, é uma fórmula, podemos dizer assim, quase que perfeita para dar errado nesse sentido, né? Um técnico que não tem experiência nenhuma no setor defensivo, com um time que está uma bagunça nessa mesma área. Mas, ao mesmo tempo, olhando pelo que o Luan disse, a gente tem um fator positivo, né? Talvez aí uma esperança para se agarrar, que é o fato do Vasco ter, sim, um elenco superior, e com esse elenco superior conseguir encaixar esse modo de jogo ofensivo e marcar bastante gols e sempre estar vencendo aí na Série B, que é a obrigação do Vasco. Tem o melhor time, conseguiu uma ótima contratação aí, na minha opinião, para parâmetros de Série B. Eu acho que o Nenê ainda consegue sobrar, ainda é um craque, vai ser decisivo na bola parada, num escanteio. Então, realmente, foi fundamental a contratação. E agora é torcer, né? Porque é aquilo, o Vasco tem que subir, não existe outra alternativa.
Concordo com você, Ítalo, e também com o Luan. É uma questão muito estranha mesmo, é o critério, né? Que não existe, porque os dois nomes mais cotados pela diretoria do Vasco eram Guto Ferreira e Fernando Diniz, sendo que eles têm estilos de jogo, características, táticas completamente opostas. O Guto Ferreira, né, se consagrando sendo um técnico mais reativo, com uma defesa muito sólida, e o Fernando Diniz, por sua vez, aplicando um jogo de posse de bola vistoso, ofensivo, que busca sempre a saída de jogo bonita, o que pode dar certo para o Vasco, justamente por esses motivos que vocês falaram. E a gente vai ver se o Vasco vai ser mais uma vez o time da virada nessa Série B. Mas quem está bem mesmo, aí não tem nem o que falar, é o Fogão, que está embalado. Mais uma vitória no fim de semana, 4-0 sobre o Londrina no Nilton Santos.
Ninguém para os dançarinos do Glorioso, embalados, né, pela dancinha do gordinho do TikTok, tem isso também, né? Botafoguense viralizou aí na internet, com gols de Daniel Borges, Marco Antônio Valen duas vezes. O time de Ederson Moreira segue firme no G4, rumo à Série A, claro. E por falar em vitórias, agora é hora de comentar sobre um esporte para lá de importante e vencedor do nosso país.
Vôlei feminino.
E depois da prata olímpica, a seleção feminina de voleibol estreou sul-americano com vitória em busca do 22º título da competição.
E foi tranquilo, hein? Vitória por 3-0 sobre o Peru.
Tranquilo mesmo, vôlei sobra aqui no Brasil. E o José Roberto Guimarães tem praticamente todo o elenco medalhista olímpico em Tóquio, em suas mãos. São 9 atletas de 12 que jogaram no Japão, com a adição de jovens promessas. Fernanda Garay e a Camila Bright são atletas que também nem tinham como ser convocadas, porque se aposentaram das seleções.
Pois é, mas já vem, diferente do masculino, já vem de uma renovação antes da Olimpíada, e foi muito bem, né, na Olimpíada, mostrando que nós temos bastante esperança aí nessas novas jogadoras do vôlei brasileiro. As meninas vão em busca de repetir o feito do vôlei masculino, que apesar do tropeço nas Olimpíadas, conquistou a competição continental. Agora,
exatamente, não, perfeito. Eu concordo com você de que o Brasil é favoritaço também em busca de mais um título sul-americano. Só perdeu contra os Estados Unidos as Olimpíadas, porque realmente os Estados Unidos é um adversário à parte, é outro nível dentro do voleibol mundial. Então o Brasil é a grande potência no vôlei sul-americano, disparado, e vai pegar a Argentina, fiquem de olho, vai pegar a Argentina ainda nessa semana, um jogaço.
Agora continuamos com as meninas, mas com a bola nos pés.
Futebol feminino.
O derby paulista na final do Brasileirão feminino terminou com vitória alvinegra.
No Allianz Parque, o Corinthians visitou seu arquirrival Palmeiras e venceu por 1-0.
O gol do jogo de ida foi marcado por quem? Gabi Portillo, de primeira, sem deixar a bola cair, de cobertura, que tapa.
golaço, né? Gol de realmente muito raro de se ver em qualquer modalidade. A decisão com vantagem coritiana ocorre neste domingo às 8 horas na Neoquímica Arena.
Jogão, hein? Ninguém pode perder. E eu queria fazer um destaque aqui para a jogadora Tamires do Corinthians. É, jogadora de seleção brasileira, experiente, passou pela lateral, também consegue ser polivalente dentro de campo. E o brasileiro que ela está fazendo é surreal. É, talvez a craque do campeonato, para mim, a melhor jogadora do campeonato, a Tamires. Muita experiência e a qualidade que ela dá na armação de jogo do Corinthians não está escrito. Mostra porque o Corinthians vai buscar o tricampeonato brasileiro e é o grande favorito agora lutando, podendo jogar a favor do empate, né?
É a capitã do time, né? Pode levantar a taça aí se o Corinthians conquistar mais esse título. É uma das jogadoras mais diferenciadas do Brasil, né? Do futebol brasileiro feminino e do mundo. O que ela faz na lateral esquerda, como você falou, não está escrito. Agora, saindo de 2021, vamos viajar no tempo com um quadro que eu e o Danilo, com certeza também, ama demais.
TBT do Esporte.
No dia 16 de agosto de 2008, César Cielo conquistou o primeiro ouro da história do Brasil na natação.
É, não parou por aí. Com o tempo de prova em 21 segundos e 30 centésimos, o brasileiro estabeleceu um novo recorde olímpico na categoria.
E ainda não parou por aí. César Cielo ainda levaria outra medalha para casa, o bronze nos 100 metros livres. Realmente é um dos maiores da natação, né?
Ele não para nunca. E o recorde mundial dele, que ele faz depois, ainda está em vigência até hoje. E além disso, além desse ouro do César Cielo histórico, hoje também é considerado o dia do filósofo. E dessa forma, a gente vai relembrar para você, ouvinte, a linda carreira de um dos maiores personagens da história do futebol brasileiro.
E trata-se de Sócrates, que não é o Sócrates da Grécia Antiga, e sim o Sócrates do Corinthians, nascido em Belém do Pará, o doutor Sócrates, que também foi um craque de bola, ativista político e médico.
O grande doutor. E ainda criança, ele se mudou do norte com a família para Ribeirão Preto, em São Paulo, e começou a sua história futebolística ali, no Botafogo.
Quase adulto, Sócrates jogava pelo Bota e ia fazer a faculdade de medicina ao mesmo tempo, né? Algo extremamente peculiar, mas que já mostrava um pouquinho de suas atitudes.
E ele fazia a faculdade de medicina já com 17 anos de idade. Impressionante, Sócrates, um fenômeno mesmo. Ele se notabilizou mesmo no Corinthians, onde é até hoje considerado um dos maiores jogadores da história do clube, mesmo sem ter ganhado grandes títulos. Ele ainda passou por Fiorentina, Flamengo, Santos e, para encerrar a carreira, voltou ao Botafogo de São Paulo.
O craque atuava como meio-campista e também fez parte da seleção mágica de 83 de Tele Santana, né, naquele meio de campo. Simplesmente o meio de campo da seleção era Toninho, Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Por aí a gente não precisa mais comentar nada, né? Mas infelizmente não saiu campeão essa seleção brasileira.
Azar da Copa, né, Luan? Mas ele, além disso, tem também as questões políticas. Ele também liderou o movimento da democracia corintiana, um movimento dentro do Corinthians muito importante, e foi um personagem muito importante também no movimento Direta Já, pelo fim da ditadura militar. Ele sempre se posicionava, chegou a se posicionar em Copas do Mundo, com mensagens em bandanas, em faixas na cabeça, com questões políticas de outros países. Então, realmente, é uma personalidade importante do nosso futebol.
Sem dúvida, uma das figuras mais importantes da história do futebol, mas infelizmente, né, acabou falecendo por conta de problemas de alcoolismo em 2011, num domingo marcado pelo título brasileiro do Corinthians, né? Até me lembro muito daquela imagem dos jogadores do Corinthians reunidos fazendo a comemoração do Sócrates levantando o braço direito, punho cerrado. Foi muito emocionante, me lembro muito bem, está muito marcado na minha memória essa imagem.
E é como ele mesmo sonhava, né? Porque isso é impressionante. Ele falava, antes de falecer, antes de estar mal mesmo, ele falava que o sonho dele era morrer num domingo que o Corinthians fosse campeão. e não deu outra. Foi campeão brasileiro num domingo em cima do Palmeiras, inclusive. O Palmeiras não estava lutando pelo título, mas a última rodada foi contra o Palmeiras. É muito impressionante. É mais uma das coisas que ele fazia que realmente era um destaque. É, o Sócrates é um personagem espetacular, eu sou muito fã dele. É, e agora, né, 11h17 da manhã, voltando para 2021, vamos falar de um esporte que está em alta.
Futsal.
E para já nos informar sobre a Copa do Mundo de Futsal, temos conosco a nossa amiga e repórter Duda Prado. Bom dia, Duda.
Bom dia, Danilo e Luan, e bom dia a todos os nossos ouvintes. No dia 12 de setembro, teve início a Copa do Mundo de Futsal e a seleção brasileira começou muito bem no campeonato. Pela primeira rodada da fase de grupos, a equipe goleou o Vatinã por 9-1 na segunda-feira, dia 13 de setembro. O Brasil volta a jogar hoje, às 14 horas, contra a República Tcheca e terá transmissão ao vivo na Globo e no Sport TV. Aproveitando o início da competição, hoje eu trouxe 5 curiosidades super interessantes sobre a Copa do Mundo de Futsal. A primeira é que essa é a primeira Copa que tem o famoso árbitro de vídeo. A segunda é que a seleção brasileira foi a primeira a ganhar o campeonato. A terceira curiosidade é que pela primeira vez na história, a Lituânia vai sediar um evento da FIFA. A quarta é que o Brasil é o país com mais títulos, acumulando 5 desde que a FIFA assumiu a competição. E por fim, a quinta é sobre o artilheiro, hein? Até o momento, o maior goleador das Copas é o Falcão, que balançou a rede 48 vezes no total. Dá para perceber que o nosso país está bem presente na história da Copa do Mundo de Futsal. E é claro que devemos valorizar mais o esporte. Duda Prado, para o Giro dos Esportes.
Muito obrigado, Duda. Esse dado do Falcão realmente é assustador, né? Porque se vou trazer para o futebol, o maior artilheiro é o Miroslav Klose com 16 gols e o Falcão, o futsal tem 48 gols, aí é brincadeira. Agora vamos com o título, agora acelerar nas pistas.
Automobilismo é com a Áudio Ativo.
Para você, ouvinte, saber tudo o que aconteceu na Fórmula 1 nessa última semana, que teve novidade, um GP muito interessante, temos com a gente um grande amigo que volta aqui e repórter, Ítalo Antunes. Bom dia, Ítalo. A corrida foi boa, hein?
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. Pois é, a corrida foi realmente muito, muito impressionante, na verdade, né? No último domingo, aí, nesse último domingo, o GP de Monza foi realizado lá na Itália. E mais uma vez, como essa temporada tem aí nos resguardado bastante emoção, bastante reviravolta, foi mais um final de semana de muita emoção. Começando pelo grid de largada, né? O Verstappen largou na pole e em seguida tivemos dobradinha da McLaren com Ricciardo em segundo e Norris em terceiro, desculpa. E só o Hamilton largou só na quarta posição. Depois de um incrível início, Ricciardo pegou a liderança de Verstappen e ficou na liderança até a primeira parada nos boxes. O principal acontecimento aí da corrida foi o acidente entre os postulantes ao título e líderes da classificação geral. Ao sair de sua primeira parada ali nos boxes, o multicampeão Lewis Hamilton se envolveu em acidente com Verstappen e ambos abandonaram a corrida. Esse incidente gerou muita polêmica para cima do holandês da Red Bull, que ficou muito revoltado aí com a repercussão de tudo isso. Bom, a corrida seguiu e a McLaren, que já vinha liderando e fazendo a melhor corrida da temporada, só se beneficiou mais ainda com o abandono dos favoritos e conquistou o GP, emplacando uma dobradinha no pódio ainda por cima. Daniel Ricciardo ficou em primeiro e Lando Norris em segundo. Valtteri Bottas da Mercedes fechou o pódio. Com o resultado, o Ricciardo está em oitavo na classificação geral. Não vinha fazendo uma boa temporada, mas que conquistar esse GP renove aí os ânimos de Ricciardo nessa temporada que ele estava bem abaixo do esperado. O Norris encostou ali na briga pelo top 3 e agora está só 9 pontos atrás de Valtteri Bottas. O Verstappen segue liderando a classificação e é seguido pelo Hamilton por uma diferença de apenas 5 pontos. Já na Batalha dos Construtores, a Mercedes segue em primeiro e sendo perseguido pela Red Bull. A McLaren, com esse resultado incrível, ocupa a terceira posição e abre bastante vantagem para a Ferrari aí no top 3. A próxima etapa será realizada em Sochi, na Rússia, só no dia 26 de setembro. Portanto, semana de descanso para os pilotos se recuperarem das emoções que Monza proporcionou a todos, né? Eu sou o Ítalo, volto com vocês aí, Danilo e Luan.
Valeu, Ítalo. Não tinha como ser diferente, né? Monza é uma pista histórica, uma pista que tem toda uma aura em volta dela, né? É a casa da Ferrari, mas dessa vez foi a casa da McLaren. Agora, voltando para casa, vamos falar da paixão de todos nós brasileiros.
Futebol brasileiro.
A rodada do fim de semana começou com dois confrontos longe da zona de cima da tabela.
O América Mineiro derrotou o Atlético Paranaense por 2-0, com gols de Felipe Azevedo e Lucas Cal, enquanto o Cuiabá venceu o Juventude e entrou no G8.
Pois é, Luan, 2-1 fora de casa para o Dourado, gols de Jenison e Quinteiro, que fez contra. O artilheiro Guilherme Castilho, do Juventude, descontou.
Esse é o quarto jogo invicto do clube mato-grossense, fundado pelo saudoso Gaúcho lá em 2001. Né? E ainda no sábado, a Chape venceu seu primeiro jogo no campeonato.
2-1 sobre o Bragantino de virada no último lance, fora de casa. O time ainda lanterna, mas mereceu comemorar, né? Vamos ver se a Chape consegue engatar e conseguir sair da zona, o que vai ser muito difícil. Já no jogo Santos e Bahia, ninguém comemorou, né? 0-0.
No domingo, Diego Souza e Ferreira fizeram os dois gols da vitória do Grêmio sobre o Ceará.
O 2-0 e agora, falando em líder em 2-0, o Atlético Mineiro está mais líder que nunca. Contra o Fortaleza, o mesmo placar dessa partida do Grêmio sobre o Ceará, 2-0, em plena Arena Castelão. Sendo que o Fortaleza é o quarto colocado da competição e está até na semifinal da Copa do Brasil, onde enfrenta o Atlético Mineiro. Já estou dando um spoiler aqui do que a gente vai falar. Os gols do Atlético foram marcados por Zaracho e Júnior Alonso.
E os últimos jogos da noite foram de poucos gols, mas emocionantes.
O Atlético Goianiense empatou com o Corinthians em 1-1, com gol aos 43 do segundo tempo.
Gabriel Pereira abriu o placar para o Timão, mas o Alberto deu números finais à partida.
Com direito à reclamação ali dos jogadores do Corinthians, porque teve VAR, não teve VAR, ficou aquela indecisão toda, bem futebol brasileiro. Mas, no fim das contas, o gol do Atlético, legal. E o Inter venceu o Sport na Ilha do Retiro por 1-0.
E o gol foi marcado por Patrick, ainda no primeiro tempo, cumprindo a famosa lei do ex.
A gente também teve jogos no fim de semana, né, Luan? No meio de semana, né, Luan?
Além do Flamengo e Grêmio e do Fluminense Atlético na Copa do Brasil, a Copa do Brasil pegou fogo com a vitória espetacular do Fortaleza sobre o São Paulo, 3-1.
No agregado, 5-3 para o Leão da PC, porque tinha sido 2-2 aqui no Morumbi. E o time histórico de Vojvoda fez com Ronald, David e Henrique. Mas no finalzinho, Gabriel Sara diminuiu, o que não adiantou nada, mas é um gol de honra.
Essa será a primeira semifinal do Fortaleza na competição e... Será que consegue quebrar mais um tabu, derrotar mais um gigante, se vencer o Galo?
Pô, imagina passar do Galo, que tá atropelando todo mundo, né? Mas o Fortaleza tá jogando um futebol vistoso, pode derrubar o Galo sim, e pode, quem sabe, ser campeão da Copa do Brasil, que seria o título mais importante da história do Fortaleza, sem dúvidas. Já no outro lado da chave, o Atlético Paranaense venceu o Santos mais uma vez e duela a semifinal contra o Flamengo, que derrotou o Grêmio.
O único gol do jogo foi marcado por Zé Rivaldo, que deixou o agregado em 2-0.
Vitória por 1-0 na Arena da Baixada, vitória por 1-0 agora na Vila Belmiro. E esse será o terceiro duelo seguido entre Atlético Paranaense e Flamengo na Copa do Brasil, sendo que já decidiram até uma Supercopa em 2020, nesse meio tempo.
Em 2019, o furacão de Thiago Nunes passou pelo time recém-formado na época, né, do Mister, mas em 2020 deu Mengão tanto na Copa do Brasil quanto na Supercopa. E agora vai ser o desempate em relação à Copa do Brasil. É 1-1, tá 1-1. E agora vai ser o desempate. Quem será que leva?
É, eu vejo o Flamengo favoritaço, mas é só jogão. É, o Atlético pode desbancar o Flamengo, sim. Assim como o Fortaleza pode desbancar o Galo. É, mas vamos ver no que vai dar, né? E agora, continuando com a bola no pé, mas vamos para terras distantes.
Futebol internacional.
Eu já tava com saudade da Champions e agora matamos, né? A saudade.
Nem fala, né, Lu? Pô, muito bacana a Champions. Nesses últimos dois dias a gente teve vários jogaços na terça e na quarta e vamos falar de alguns deles aqui no Giro.
Na terça foi o dia nada mais nada menos, né, que Barcelona e Bayern, dos pentacampeões da Champions League, o primeiro jogo depois daquele impressionante 8-2 do Bayern sobre o Barça.
É, Luan, não teve vingança não, mas o Barça também não conseguiu dar o troco. No Camp Nou, o Bayern se sentiu em casa e venceu por 3-0, com gols de Müller e Lewandowski duas vezes, e não foi nenhuma surpresa.
É, realmente nenhuma surpresa, né? Se a gente for comparar os elencos, hoje o Barcelona realmente tem um elenco muito enfraquecido. Mas quem surpreendeu foi o modesto Young Boys.
O time da Suíça derrotou de virada o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Sancho, por 2-1.
O maior artilheiro da Champions abriu o placar logo no início, mas Ngamalo e Sebatião fizeram os gols da vitória histórica do Young Boys. Detalhe, o último gol foi no último lance.
É, o jogador do United deu aquela entregada e fez a torcida fazer a festa ali no estádio na Suíça. E a torcida foi muito importante para a vitória, cantando o jogo inteiro. Muito bacana ver estádios lotados. E na quarta-feira, no dia seguinte, ontem, né, os duelos foram em ritmo de Champions mesmo. O City venceu o Leipzig por 6-3. O Ajax fez 5-1 no Sporting fora de casa. E ainda teve Messi, Neymar e Mbappé juntos pela primeira vez.
Mas não convenceram, né? Fora de casa contra o Clube Brugge, o PSG abriu o placar com o André Herrera, mas Hans Wanneken empatou para os belgas.
Me arrisco a dizer que o Clube Brugge foi melhor durante boa parte do jogo. É, gostei muito daquele atacante louro que estava jogando no time do Brugge, com bastante potencial e conseguiu vencer todos os duelos contra o Marquinhos, que para mim é o melhor zagueiro do mundo hoje, e também o Kimpembe. Outro jogo maneiríssimo ocorreu no Anfield, né? O Anfield é um palco histórico na Champions League, entre Liverpool e Milan, que terminou em 3-2 com duas viradas e pênalti perdido. Milan e Liverpool só jogaço, reedição de final de Champions.
Reedição da grande final de Champions, né? Considerada a maior final da história, aquela virada do Liverpool impressionante, né? 3-3. Arnold abriu para cá para os ingleses, mas Brahim e Rebic marcaram em virada, relâmpago ainda no primeiro tempo, no qual Salah perdeu a penalidade.
É, mas o egípcio se redimiu a marcar o gol de empate no segundo tempo. Já na metade ali da segunda etapa foi a vez do Henderson, o capitão, pegar de primeira lindo chute de fora da área para sacramentar a vitória dos Reds. Que vitória importante.
Da Inglaterra para a Itália, o Real Madrid venceu a Inter de Milão com gols nos últimos minutos e com gols de brasileiro, inclusive, né?
É, o Rodrigo, que entrou na segunda etapa, cria do Santos, marcou bonito gol e deu os três primeiros pontos do grupo ao Real. Outro destaque é para a boa atuação, mais uma, do Vinícius Júnior, que faz seu melhor começo de temporada com a camisa dos Blancos. Eu me arrisco a dizer também, novamente, que ele é o craque do Real Madrid nesse início de temporada e virou xodó da torcida.
Que notícia boa, né? É muito bom ter um jogador craque num time que é um dos maiores times do mundo, né? Questão de tamanho, né? Não tem nem discussão. Então isso já coloca o Vinícius Júnior num patamar muito importante para jogar na seleção como titular, como no futuro próximo, até assumir, né, o posto de craque do time. Até queria perguntar para ti, Dani, o que tu acha disso, né? O Vinícius Júnior pode, acho que no futuro, ser um craque da seleção brasileira.
Ah, com certeza, é um grande jogador. É, mostra isso desde que estreou pelo Flamengo e aí foi pro Real Madrid, completando 18 anos, chegou com muita expectativa, 45 milhões de euros, mas já vem demonstrando que pode vir a ser um grande craque. Hoje ele é um jogador muito mais maduro, melhorou nas finalizações, ainda falta um pouquinho mais de pontaria, mas ao mesmo tempo, já nesse início de temporada, ele é o primeiro do time nesse quesito, o primeiro em pontaria, o primeiro em dribles, criador de jogadas, tem feito muitos gols no Campeonato Espanhol. Então ele pode ser seleção do Campeonato Espanhol nessa temporada, pode ser campeão também e pode ajudar muito o Real Madrid. Eu já ouvi dizer que tem gente que quer que ele seja o bola de ouro da temporada. Eu acho que ainda está um pouquinho cedo, mas tem muito futuro, sim.
Ah, mas seria uma ótima, né? Agora, uma última passada em Tóquio.
Minuto Olímpico. O melhor de todas as modalidades para você.
E seguimos mesmo depois de encerrar as Olimpíadas de Tóquio. A gente lá se passado em Tóquio também vai andando devagarinho para Paris, porque em 2024 já tem outra Olimpíada, ainda falta um pouquinho, é claro. E para trazer esses destaques do mundo esportivo no cenário brasileiro, eu chamo nosso amigo e repórter Vinícius Rodeio. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. E bom dia a você, nosso ouvinte. A partir de hoje, o nosso Minuto Olímpico vai contar sobre o destaque da semana do esporte brasileiro no mundo. Hoje, começamos no atletismo com Alisson dos Santos. Bem, Alisson venceu a prova de 400 metros com barreiras da etapa suíça da Série Prata do Tour Continental da World Athletics, a Federação Internacional do Atletismo. Alisson marcou 48 segundos e 15 centésimos que valeram a medalha de ouro. Rasmus Maggi, da Estônia, ficou em segundo lugar com 48 segundos e 53 centésimos, seguido do alemão Emil Agkun com 49 segundos e 15 centésimos. Com isso, o brasileiro fecha com chave de ouro a temporada de 2021. Vale lembrar que nessa temporada de 2021, Alisson foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, quebrou 6 vezes o recorde sul-americano da prova de 400 metros com barreira e correu 8 vezes abaixo da marca de 48 segundos. E Danilo Luan, uma curiosidade, que quem não segue Alisson nas redes sociais está perdendo e muito. Além de acompanhar a rotina do atleta, dá para ter informações curiosas, como que, assim como a gente, né, Alisson é fã da Liga dos Campeões e também curte um bom pagode com a Turma do Pagode. Recentemente ele compartilhou um vídeo da Turma do Pagode com a famosa música Camisa 10. E para ficar por dentro dessas informações e tudo mais, é só seguir o arroba PiuZR, com R maiúsculo no final, PiuZR, o Pio com U, né, no Twitter, e aproveita que você gera um engajamento não só para o Alisson, mas também para todos os atletas e também para o esporte brasileiro fora do círculo olímpico. Agora, vai lembrar que Alisson pausa, né, por mais merecidas férias e volta em outubro, quando retorna para começar o ciclo de treinos, visando já os próximos Jogos Olímpicos que ocorrerão em Paris em 2024. Esse foi o Minuto Olímpico e eu volto com vocês. Um forte abraço, Danilo e Luan.
Perfeito, Vinícius. Camisa 10 mexe até com a alma aqui. E todo mundo seguindo o Pio e todos os atletas olímpicos, né, para valorizar os esportes que têm menos visibilidade. Muito importante. Muito obrigado pela participação, Vinícius.
Camisa 10 é um hino, né? Um hino. Não tem nem o que falar. E também, né, aproveitando, né, também trazer um gancho aqui sobre jogos, falando de esportes olímpicos, no surf, nessa semana o Gabriel Medina ganhou seu terceiro título mundial de surf, né, depois de vencer o também brasileiro Felipe Toledo. Então, o Brasil continua dominante no surf, né? Então,
Brasil é mais dominante. Mano, foi espetacular, né?
Nos últimos anos, né, o primeiro título brasileiro no surf foi em 2014 com o Medina, 2015, depois ganhou com o Mineirinho. 2018, Medina de novo, 19, Ítalo. E agora, 2021, Medina novamente se tornando agora um dos maiores surfistas de todos os tempos, né? Se fosse tratar de título, o Medina com apenas 25 anos.
Então é realmente, né? Realmente espetacular, né, Luan? Ele fez a semifinal ali com o Ítalo Ferreira. Na verdade, ele não. O Toledo e o Ítalo Ferreira se enfrentaram para depois pegar o Medina ali, o Toledo, que passou do Ítalo, que foi até o campeão olímpico. Então a gente tem o campeão das Olimpíadas, a gente tem campeão da WSL. Então o Brasil realmente uma superpotência, está quase imbatível no surf.
E chegou na final no feminino. Só que aí, né, a Tatiana Weston Webb acabou sendo derrotada pela Carissa Moore. Realmente, Carissa Moore é uma das maiores surfistas de todos os tempos. É pentacampeã, campeã olímpica. Realmente não tem condições mesmo. Mas isso já mostra que nós temos esperança pro futuro, né? Pelo menos também no surf feminino, com a Tatiana Weston Webb, que tem 25 anos. Também bastante jovem. E para finalizar o nosso giro, o que você, ouvinte, vai ver de esporte hoje?
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
No 1h45 dessa tarde, você começa a programação do dia vendo a Liga Europa na ESPN, com um confronto entre Galatasaray e Lazio.
É, jogão. Mas já às 14 horas tem encontro imperdível entre Brasil e República Tcheca pela Copa do Mundo de Futsal. Esse jogo vai ser mais duro, muito mais do que Vietnã e Brasil. Então, bora ficar de olho. A Globo transmite para todo o país, em todos os cantos do nosso Brasil.
Perfeito. E olha, tem que ver. Se eu fosse vocês aí, ouvintes, colocaria 15 minutos só de Galatasaray e Lazio, mas já partia para o futsal às 2 da tarde. E às 4 horas depois, já da partida do Brasil, tem rodada dupla da Liga Europa, que você vai poder escolher o que assistir. Leicester e Napoli e Rangers contra Lyon, também nos canais do grupo Disney, né? Fox e ESPN.
Leicester e Napoli vai ser jogão, hein? Esse eu também vou acompanhar. Já às 19 horas começa a Série B, com dois gigantes em campo. O Vasco pega o CRB, né? Estreia do Diniz, é importante a gente também acompanhar. E o Cruzeiro enfrenta o Operário, tudo no Sport TV e Premier.
Vamos ficar ligado nessa estreia do Diniz, que tudo pode acontecer. Como disse o Ítalo aqui, é torcer mesmo e ver se vai dar tudo certo, se o Vasco é o time da virada mesmo. E meia hora depois, tem Brasil e Argentina no Sul-Americano de Voleibol Feminino no Sport TV 2, em busca do 22º título da competição. Um jogaço e, para mim, é quase que uma final antecipada. Eu creio que vai ser a grande final dos próximos dias.
E para fechar, às 11 horas, tem boxe internacional na ESPN 2. Luta entre Serri, Bonachuk e Rafael Igbokwe. Chegou, então realmente vai ser interessante também, né? Boxe é a luta nobre, né? A arte nobre. Agora fechou o giro então, Danilo?
Fechou, Luan, fechou. Né, quem quiser ver o boxe aí, é muito bacana também, fiquem de olho. E dessa forma, às 11 horas e 40 minutos exatos, encerramos por aqui mais um Giro dos Esportes. Agradeço a todos os repórteres que participaram e, é claro, a você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de poder encerrar, eu vou pedir aquele favor tradicional para vocês acessarem nosso site www.audioativo.com. para poder ouvir todos os programas da casa. A gente mais cedo agora teve o Notícias em Foco, a gente geralmente tem Giro de Notícias, Zona Geek também, para falar de entretenimento, de cultura geek. É muito interessante, tem vários programas de estilos diferentes, então fica ligado. Então você também pode seguir a gente no Instagram, pode não, deve, no @audioativo.eco, lá a gente faz umas publicações dos nossos links nos sites, e também algumas publicações sobre o que está acontecendo no esporte e o que está acontecendo na política e tudo. É muito bacana, aproveitem para seguir lá. Um abraço e muita saúde para todos vocês, para todos nós, para você, Luan. Se cuidem, até a próxima quinta, se vacinem, que a gente aqui está imunizado, queremos ver todo mundo imunizado daqui a pouquinho. E é isso, tchau, tchau, boa semana.
Ativo, sua rádio, seu portal.